Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan. Tudo bem? Tudo certo por aí? Deixa eu te pedir licença para entrar no seu rádio, para entrar na sua casa agora, porque nesse momento começa mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020, nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais e contando com a sua audiência até às 6 horas da tarde, porque até lá nós iremos analisar os principais fatos políticos desta quinta-feira. E junto comigo estão os nossos três comentaristas, que eu gostaria de já começar dando aquele boa tarde. Primeiro a ela, Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde para você, para o Tomé. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, audiência.
Tomé Abdush na área. Fala, Tomé.
Boa tarde, Paulo, Thaís, Diogo. Mais uma vez aqui juntos. Um prazer estar sempre com vocês.
Diogo Schelp, boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde para a audiência, para a Thaís e para o Tomé.
Então vamos nessa. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta quinta-feira. Presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que abre crédito extraordinário de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas para a imunização da população contra a Covid-19. Governo do Estado de São Paulo anuncia que manteve a volta das aulas presenciais para o ano letivo de 2021. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, defendeu que ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19 à força, mas que a União, estados e municípios podem estabelecer a compulsoriedade da imunização a partir de restrições para quem decidir não se vacinar. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, que já está pronto para começar, mas antes queremos que vocês participem aqui conosco do programa, respondendo à pergunta do dia, que é a seguinte: vocês acham correto o Estado promover restrições aos que se recusarem a tomar a vacina? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, repetindo aqui, 119-3117-0620, e lembrando a você que está por aí no Twitter também, querendo participar, a nossa hashtag é aquela de todos os dias, a hashtag 3 em 1. Sejam todos muito bem-vindos, são 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 de hoje está no ar. 3 em 1. Vamos nessa então, porque o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas para a imunização da população contra a Covid-19. A MP ainda será avaliada pelo Congresso Nacional, quem tem a prerrogativa para aprovar o texto, derrubá-lo ou alterá-lo. Mas até lá a MP tem validade e o dinheiro já está disponível. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a previsão da pasta é distribuir as doses de vacina contra a Covid-19 em meados de janeiro. Na estimativa, ele detalhou detalhou as entregas que espera, sendo 9 milhões de doses da Coronavac, 15 milhões da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e 500 mil da Pfizer, para o primeiro mês de 2021. Ontem, Bolsonaro acreditou a Deus o retorno ao que classificou como uma situação de quase normalidade, ainda em 2020. A declaração ocorre 5 dias depois de o presidente afirmar que o país está vivendo o finalzinho da pandemia. Thaís Oyama, seus comentários.
Meus comentários, Paulo, eu queria pedir a sua permissão para não comentar mais nenhuma notícia que comece com o general Pazuello promete que... Porque, olha só, e nem notícias como essa aqui, o Ministério da Saúde avançou nas negociações com o Instituto Butantan. O Ministério pretende receber um lote de não sei quantas doses de Coronavac. Existe uma possibilidade de acréscimo de não sei mais quantas doses. Né? Então, o general, ele está mudando um monte de ideia, ele já disse que compraria a Coronavac e depois mudou de ideia. Ele já disse que não compraria a vacina da Pfizer e depois mudou de ideia. Ele já disse que a vacinação ia começar em dezembro, em janeiro, em fevereiro, depois agora você falou que ele voltou para janeiro, então mudou de novo, já foi dezembro, janeiro, março, depois foi fevereiro e agora está dizendo que ele falou janeiro, então já são 4, 5 datas aí diferentes. Aí sobre essas novas promessas do general, que agora ele disse que vai distribuir 9 milhões de doses para os estados, eu vou entender perfeitamente se os governadores deixarem para comemorar essa notícia mais para frente, né? Porque o general tem mudado muito de ideia, isso é um fato. Sobre essa declaração do presidente Bolsonaro, ela mostra que o presidente continua lá muito confortável na sua realidade paralela, né, Paulo? Ele já tinha dito no começo da semana, no fim dessa semana, na verdade, que a pandemia estava no finalzinho, quando a gente sabe que não está, e agora ele diz isso quando no momento em que absolutamente a declaração dele não corresponde à verdade, não está no finalzinho. Então, tem 19 estados hoje, incluindo o Distrito Federal, 19 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, que estão com os números da Covid em alta. De novo, é muito estado com vetor de alta. Daí tem só 5 estados em que a situação está estável, que são Goiás, Pará, Rondônia, Tocantins e Piauí. E apenas 3 estados têm a situação da Covid em queda, que são Amazonas, Ceará e Maranhão. Sem falar que aqui em São Paulo, os 2 hospitais mais caros, hospitais particulares, que são o Sírio-Libanês e o Einstein, já estão recusando pacientes, porque não tem mais leitos na UTI. Então, não é verdade o que o presidente falou, não estamos voltando à normalidade, a não ser que ele considere essa catástrofe normal. Mas, pois é, então, diante de tudo isso, a declaração do presidente, lembra a gente que tem gente que tem convicções à prova de argumentos. Ele vai mais longe. As declarações dele são a prova de fatos.
Tomé Abduch.
Realmente a gente enxerga as coisas de uma maneira muito divergente, né? Hoje nós temos uma notícia muito boa para a população brasileira, que foi assinada uma MP, a qual libera 20 bilhões de reais, né? Um dinheiro que já está separado para a compra das vacinas. As negociações com todas essas empresas, com os termos de intenções, já foram todas assinadas. Nós temos aí no mês de janeiro já algumas vacinas chegando para o Brasil, espera-se vacinar a população brasileira, grande parte dela ao longo desse primeiro semestre, agora de 2021. E além disso, né, o governo afirma que está negociando cerca de 350 milhões de vacinas para 2021, quantidade suficiente para vacinar mais de 175 milhões de brasileiros. E o governo possui acordos com a AstraZeneca, com a Pfizer, que é do consórcio Pacific, mais de 38 milhões de doses da farmácia Janssen, que está sendo testado aqui no país. Eu vejo muitas boas situações que estão agora para acontecer com a população brasileira. E o ministro Pazuello, na reunião que aconteceu, ele também foi muito assertivo, colocando o seu ponto de vista, né, e a clareza do que está acontecendo. Inclusive, ele esteve junto com alguns outros governadores, que é o Wellington Dias, do PT do Piauí, a Fátima Bezerra, do PT de Rio Grande do Norte, e também com o Helder Barbalho, do Pará, onde ele conseguiu apaziguar um pouco o ânimo dessa turma, né? A turma do PT, lembrando que eles fecharam todos os seus estados, não se preocuparam nem um pouco entre o equilíbrio, entre pandemia e as pessoas têm dinheiro para comer. Mas, enfim, as notícias são muito positivas. E o Bolsonaro, né, ele espera, como já convocou, e agora que nós estamos em breve retornando à normalidade. Isso é uma grande verdade. As nossas cidades voltaram a funcionar. Nós temos nossos números de arrecadações que estão muito parecidos com os números que nós tínhamos em janeiro e fevereiro deste ano. Muito, como eu já coloquei aqui, por conta do auxílio emergencial que foi colocado, né, de forma brilhante pelo ministro Paulo Guedes. E o país realmente está caminhando. Vamos lembrar que essa é uma crise mundial. O coronavírus não foi criado no Brasil. E todas as boas decisões estão sendo tomadas. Mas o fato de o presidente não estar especulando e sim colocando a verdade para a população faz com que a gente tenha uma narrativa que realmente é muito triste nesse momento, ao qual nós precisamos de esperança e de fatos concretos no nosso país.
Diogo Schelp.
Olha, Paulo, eu já critiquei muito o João Dória por politizar a questão da vacina, né? Por ficar espizinhando o Jair Bolsonaro a toda oportunidade, principalmente nessa questão da vacina. E o João Dória tomou algumas decisões que são decisões politiqueiras, digamos assim, nessa pandemia, como aquele episódio em que ele decidiu só anunciar mudanças nas regras de flexibilização no dia seguinte ao segundo turno das eleições municipais, que eram decisivas em São Paulo para o grupo político dele. Mas eu começo a achar que ele tinha razão em botar pressão em cima do governo nessa questão do Coronavac. Porque parece que tirou o governo da inércia, né? É ver para crer, mas pelo menos a impressão que dá é que, assim como no mercado, né, essa disputa entre João Dória e Bolsonaro, essa concorrência, faz algum bem para a população. Porque, afinal das contas, o governo tinha previsto, como a Thaís falou, começar a vacinação em março e agora já está falando que vai ser em janeiro. É ver para crer mesmo. E, de qualquer forma, uma vacinação coordenada nacionalmente é bem melhor do que uma vacinação feita estado por estado, com variações ali de tipos de vacina e tal, as pessoas viajando de outros estados, procurando estados que tenham vacina. Quer dizer, uma coordenação nacional é realmente necessária, assim como foi necessária, mas não aconteceu, no início da pandemia em relação a questões como isolamento social. Agora, essa questão que o Bolsonaro falou de que o país vive uma normalidade e tal, a impressão que dá é que ele tenta compensar o fato de que ele deu o braço dele para o João Dória torcer com essa história de normalidade, exaltando essa suposta normalidade na pandemia. O que ele chama de normalidade, na verdade, é uma alta, é um momento de alta nos índices de contágio. Hoje mesmo divulguei um gráfico inédito mostrando as taxas de contágio em São Paulo, tem uma evolução ali. Nós tivemos 2 meses só, que foi do início de agosto até final de setembro, em que a taxa foi menor que 1, o que significa que o número de novos infectados era menor que o número de pacientes já existentes. Isso significa que a pandemia naquele momento estava desacelerando. A partir de final de setembro, nós passamos a ter uma situação de aceleração da pandemia, o que continua até agora. O resultado de um relaxamento da população, um relaxamento dos cuidados necessários, festas, encontros presenciais, bares lotados e assim por diante. Então, o que o Bolsonaro diz que é uma normalidade, na verdade, é só uma situação, um cenário de relaxamento dos cuidados.
Tomé, eu vi que você pediu a palavra.
O governo federal, por conta de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ele perdeu totalmente a autonomia e as decisões sobre as condições dessa doença. É uma coisa que todos nós já sabemos, já ficou muito claro para a população brasileira, e não adianta querer colocar a culpa em cima do presidente Bolsonaro sobre as decisões que eram totalmente dos governadores. Mas, como sempre, em nosso país, a grande maioria dos políticos pensam em si próprio e em política e muito pouco na população brasileira. Quanto mais caos acontece no nosso país, melhor para tirar a credibilidade do presidente, que só cresce e apavora os esquerdistas, esses chupins de nosso país e que escravizam a nossa população. Isso é uma realidade também que está ficando muito claro para o Brasil. Com muita tristeza, a população brasileira acompanhou essa triste realidade dessas decisões dos governadores. A postura que nós esperávamos, ela não aconteceu pela grande maioria dos governadores, que junto ao governador João Dória, resolvemos colocar contra o presidente da República e não ao seu lado, que é o que nós, povo brasileiro, esperávamos. Nem mesmo a morte de nossa população, a fome e a nossa economia parada tocou o coração e a responsabilidade desses irresponsáveis. É um triste capítulo da história do nosso país. Mais uma vez, a nossa população foi esquecida e vítima do egoísmo, da falta de sentimento, da irresponsabilidade e da busca simples pelo poder a qualquer custo. A verdade é que eles se lixam para nós, Paulo. Eles estão nem aí para a população brasileira. Além disso, se não fosse o governo federal com a ajuda do auxílio emergencial, e foi brilhante do ministro Paulo Guedes, com as inevitáveis, né, e tristes mortes que aconteceram no nosso país, nós teríamos, infelizmente, tido um número de mortes muito maiores. Então, eu acho que nós estamos, sim, no caminho, estamos lidando hoje pelo governo federal da melhor forma possível, mas, infelizmente, nós temos pessoas que torcem contra o nosso país. Eles não estão a favor do Brasil, estão contra o Brasil. E é isso que a gente tem visto sempre em muitos discursos que a gente tem ouvido nos últimos dias.
Sua vez, Diogo.
Não, o Tomé, ele insiste nesse equívoco de dizer que o STF proibiu ou impediu o governo federal de tomar qualquer decisão em relação às medidas para conter a pandemia no país. Convido o Tomé a ler a decisão do STF e ver que o STF não tira nenhuma possibilidade, nenhuma ação, nem, não impede o governo de fazer nada. O que o STF disse naquele momento e decidiu naquele momento foi que os estados e os municípios têm autonomia para tomar decisões, que podem ser decisões, inclusive, concomitantes ao que o governo federal poderia adotar. Não há em nenhum momento uma decisão que impede o governo federal de tomar decisões a esse respeito. É uma grande inverdade e que não contribui em nada para o debate sobre as soluções para essa pandemia que já matou mais de 180 mil brasileiros.
Vai lá, Tomé.
Diogo, desculpa, mas você está equivocado. Eu não só li, como inclusive conversei com muitas pessoas em relação a isso. A tomada de decisão é de uma única e exclusiva responsabilidade dos governadores dos estados. O presidente Bolsonaro ele pode sim participar, ele pode promover debates, mas na hora do vamos ver quem faz o que quer e quem decide são eles, os governadores. Tanto que o presidente não queria fechar todas as nossas cidades antes de poder ter uma avaliação do número de infectados, do número de hospitais, de cruzar todas as informações, e de maneira irresponsável e política, os governadores acabaram tomando posturas contra o Brasil, quase quebraram o nosso país. Se não fosse o governo federal, com o auxílio que foi dado, nosso país agora estaria quebrado. Mas a narrativa é sempre essa. Decisão é decisão. Quem decide são os governadores. Por favor, não inverta, né, e coloque em cima do presidente uma decisão que não está sobre a sua responsabilidade.
É exatamente... Desculpa, Paulo, eu vou continuar
pois
aqui.
Não, pois não, Diogo. Pois não.
É exatamente uma postura, a postura que esse presidente tem tido desde o início, que é de se eximir de qualquer responsabilidade e que você agora está endossando. Na verdade, Paulo, Tomé, o que está acontecendo é que é um problema de que você e as pessoas que você consulta têm problemas de interpretação de texto. Sinceramente, da próxima vez que a gente se encontrar aqui, a gente, de repente, pode ler alguns trechos juntos dessa decisão para tirar a prova.
Tomé?
Paulo, posso?
Pode, claro.
Ah, olha, com todo respeito, Diogo, eu sou uma pessoa formada, pós-graduada, eu falo línguas, eu interpreto um texto da maneira, com certeza, correta e tenho muita competência para isso. O que vocês querem, na verdade, é tentar criar uma narrativa em volta do texto, colocando uma responsabilidade que não é do presidente. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal passou as decisões para os governadores, o porquê que vocês têm a cara de pau de querer colocar essa responsabilidade em cima do presidente da República? Tá ficando até chato isso. Vamos mudar de assunto, vai. Vamos para o próximo assunto, Paulo.
Ok, vamos seguindo aqui, Diogo. Podemos seguir com a pauta aqui no programa?
Sim, só lembrar que quem insiste nesse assunto é o Tomé, porque eu já estou há 4 episódios aqui no 3 em 1 e ele falou sobre isso todas as vezes.
Ok, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, gente, porque o governo do estado de São Paulo anunciou que manteve a volta das aulas presenciais para o ano letivo de 2021, no primeiro dia de fevereiro, após análise criteriosa e orientação da Secretaria da Educação e do Centro de Contingência da Covid-19. O decreto vai ser assinado hoje pelo governador João Dória e publicado no Diário Oficial de amanhã. Ele autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo. Até o momento, as unidades de ensino estavam autorizadas a abrirem com critérios a partir de um número determinado de dias na fase 3, a fase amarela. De acordo com o governador, essa decisão é embasada em experiências internacionais e tem como objetivo garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários da rede pública e privada. Em janeiro, as unidades escolares estarão abertas oferecendo atividades de reforço. Em 2020, as atividades escolares começaram a ser retomadas presencialmente no estado de São Paulo no dia 8 de setembro. Mais de 60% do território já tem atividades presenciais nas unidades de ensino, com 2.800 escolas abertas. Entre os casos de Covid-19 reportados, a maioria foram únicos na escola. Cerca de 442 mil escolas abertas na rede estadual não têm registro de casos com transmissão no ambiente. Entre as medidas adotadas pelo estado, está a adoção de máscaras de tecido, face shields, álcool em gel, termômetros, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico e copos descartáveis. Já que os dois falaram bastante, é a sua vez, Thais Oyama.
Paulo, eu acho que essa decisão, essa recomendação, né, porque me parece que ainda não está claro qual que será a autonomia, por exemplo, das prefeituras, mas essa orientação, digamos assim, me parece que vem em boa hora, porque veja só, até agora a gente estava discutindo essa história de volta ou não volta às escolas com base em especulações, com base em achismos e tal, mas agora, 9 meses passados de pandemia, já existem experiências que podem mostrar como é que isso funciona? E as experiências mostram, apontam para o fato de que, de fato, as escolas não são locais de risco para as crianças. As escolas, pelo contrário, são lugares bastante mais seguros que muitos outros lugares que as pessoas têm frequentado hoje. Então, olha, tem esse estudo, por exemplo, do Public Health England, que é a agência governamental de saúde do Reino Unido, que analisou o que aconteceu, o que já aconteceu. Não é uma projeção, uma especulação, uma previsão. Ele analisou o que já aconteceu com mais de 1 milhão de crianças que voltaram à escola lá no Reino Unido. Então, o que aconteceu? Nas semanas seguintes a essa volta à escola, até o final desse semestre, ou seja, até agora há pouco, de 1 milhão de crianças que voltaram à escola, 70 crianças e 128 funcionários testaram positivos para a Covid-19. Então, lembrando, 70 crianças e universo de mais de 1 milhão de crianças. Aí, mesmo assim, 67 dessas quase 200 pessoas, eu estou somando aqui as 70 crianças, mais os 128 funcionários que testaram positivo, então dá quase 200. Mesmo assim, nesse universo de quase 200 crianças, quase todos foram infectados fora da escola. 67 dessas quase 200 pessoas foram infectados fora da escola, em outro ambiente, ou seja, a escola não teve nada a ver com essas infecções. E os demais, o resto dos 200 infectados, estavam ligados a surtos dentro da escola. Mas o que são surtos? É quando pelo menos 2 pessoas se contaminam dentro de uma mesma escola. Isso é chamado de surto. Mas esses surtos, segundo relatou a Agência de Saúde do Reino Unido, baseada em coisas que já aconteceram, esses surtos foram muito poucos e muito localizados. Para você ver quão poucos e quão localizados eles foram. Olha só. Em todo o Reino Unido, para cada 1.000 creches, menos de uma, 0,5, menos de uma teve um surto, ou seja, uma situação em que pelo menos 2 pessoas foram contaminadas no mesmo local. Para cada 1.000 escolas primárias, o número de surtos foi de 4,8. E para 1.000 escolas secundárias foi menor ainda, 1,6 surtos. É muito pouco. Mas em 2/3 dos casos de transmissão na escola, a infecção passou de funcionários para funcionários, ou de funcionários para alunos. Foram muito poucos os casos em que a transmissão se deu de aluno para aluno, ou de aluno para funcionário, ou de aluno para professores. O que isso quer dizer? Isso corrobora aquela constatação de que as crianças são baixos transmissores. As crianças transmitem muito menos o vírus do que os adultos. Então, repetindo, 2/3 dos casos de transmissão, a infecção passou de funcionário para funcionário ou de funcionário para aluno. E muitos poucos casos foi de aluno para aluno ou de aluno para funcionário ou de aluno para professor. Então, outra coisa que isso confirma foram coisas que foram descobertas na Islândia, onde de todos os casos de infecção por Covid-19 que foram rastreados, nenhum foi de criança que passou a infecção para os seus pais. De novo, confirmando que crianças são baixos transmissores. Então, todos esses números, só para lembrar, esses números todos que eu falei, eles não são de crianças que foram internadas, crianças que morreram, não. Foi só crianças que testaram positivo para o coronavírus, né? Porque o número de óbitos também é ínfimo. Diante de tudo isso, eu reitero aqui que eu acho que está mesmo na hora de reabrir as escolas, de manter as escolas abertas, que já estão abertas, até porque a vacina, pelo menos aqui em São Paulo, deve acontecer, a vacinação deve acontecer em janeiro já, para aqueles públicos mais vulneráveis, né, que podem eventualmente ser contaminados por gente que saiu das escolas. Mas eu acho que fevereiro é uma boa data, até porque os países europeus que estão fechando tudo de novo, comércio e indústrias nessa segunda onda, estão fechando tudo, mas não estão fechando as escolas. E por que que não estão fechando as escolas? Porque eles consideram que o ambiente é seguro e que é possível minimizar os riscos.
Tomé.
É, até que enfim, né, a pressão popular ela está fazendo aí um efeito em relação a essa responsável decisão de fechar as escolas. Em grande parte do mundo, as escolas continuam abertas, com responsáveis protocolos de saúde, mas abertas. O governador João Dória, nas suas péssimas decisões no estado de São Paulo, ele causou aí uma situação muito complicada, né? Mesmo agora, no momento em que as pessoas estão voltando ao trabalho, é importante lembrar que muitos dos pais não têm onde deixar suas crianças. Eles têm que cuidar dos seus filhos e não conseguem retomar o trabalho. Então, decisões erradas foram tomadas aqui em São Paulo e uma delas, com certeza, foi fechar as escolas. Como a Thaís colocou, esses estudos todos que ela leu, também li, e o índice é muito pequeno de uma criança estar passando essa doença para os seus pais. Então, seguindo o protocolo direitinho, as crianças estão muito mais seguras nas escolas do que muitas vezes dentro das suas próprias casas. Quando elas descem, elas brincam nos seus condomínios, elas brincam nas ruas, as pessoas menos favorecidas estão brincando nas comunidades, em esgoto a céu aberto. Então, é uma decisão extremamente precipitada e, mais uma vez, eu vejo que o João Dória, governador do estado de São Paulo, ele está tomando decisões que desagradam a grande maioria dos seus eleitores e colocam muita população contra ele.
Fala, Diogo.
É uma ótima notícia esse plano de permitir a abertura das escolas no ano que vem, mesmo em fases com maior contágio. É um escalonamento, né? Quer dizer, com uma fase vermelha, por exemplo, com maior contágio, 35% dos alunos podem ir à escola a cada dia, a cada vez, e vai escalonando. Quando for fase amarela, aumenta um pouco, 70%, fase verde, 100%. Então, é uma medida bastante importante. É importante do ponto de vista da saúde psicológica, né, das crianças que estão trancadas em casa, muitas vezes, ou se expondo a risco, né, nas ruas e tal. E é importante do ponto de vista pedagógico e é importante do ponto de vista econômico, porque, de fato, muitos pais não têm com quem deixar as crianças e não podem sair para trabalhar em vez de deixar as crianças sozinhas em casa. Mas, de fato, foi uma inversão de valores, uma inversão de prioridades, permitir que bares e restaurantes fossem abertos enquanto escolas permanecessem fechadas. Como se no país o happy hour fosse mais importante que a educação. Teve um outro estudo, aqui para complementar o estudo que a Thaís falou, um estudo chancelado pela Unicef, feito com 191 países, que mostrou o seguinte, que fechar as escolas na pandemia foi de fato um erro. Os países que ultrapassaram já a primeira onda de contaminação, que ultrapassaram mais rápido, foram justamente aqueles que fecharam as escolas por pouco tempo ou que sequer fecharam as escolas. Um exemplo é o Japão, em que o pico de contaminações ocorreu durante as férias, sequer foi durante o período em que as aulas estavam acontecendo. Na França também, o período de aulas foi o período com menores taxas de contaminação da população, né? Por quê? Porque é justamente isso, é muito mais fácil seguir protocolos de segurança nas escolas do que em bares, em outras atividades econômicas, por exemplo, né? E, por fim, eu conversei hoje com o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, e ele me falou que a prefeitura terá até semana que vem um levantamento, um inquérito sorológico completo das crianças das unidades do CEL, para avaliar justamente o impacto ou não da abertura parcial nesses últimos meses.
Muito bem, são 5 horas e 28 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
o que mais dá enxaqueca no trânsito. Rubiro, Rubiro, Rubiro 2, motoqueiro, mochilão da cada 5 segundos. Rubiro 3, chuva. Rubiro 4, escutaram a brilho do rádio.
Olha, com certeza, sem dúvida nenhuma, acho que o público concorda comigo, quer escutar o Adrilles Jorge no carro. Isso dá muita dor de cabeça.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos hoje, quinta-feira.
E no próximo Mulheres Positivas, o meu papo é com a CEO da Expeed, Escola de Negócios da XP, Isa Matar.
Centro expandido da
dinheiro
capital,
é poder, né? E independência financeira é independência e liberdade da vida.
Com vias
segunda-feira, às 4h30 na Jovem Pan, né? E também no aplicativo do Panflix.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos.
Conhecido como o primeiro astronauta brasileiro, que atualmente comanda o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, vem ao programa e vai direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia, boa
de manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Conselho de CEO. Toda terça-feira às 16h30 na Jovem Pan e também na Panflix.
3 em 1.
Horas e 32 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan e vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, defendeu que ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19 à força, mas que a União, os estados e municípios podem estabelecer a compulsoriedade da imunização a partir de restrições para quem decidir não se vacinar. Segundo ele, essas medidas têm que ser tomadas com bases em evidências científicas e vir acompanhadas de informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. Ele também defendeu que as vacinas devem ser distribuídas universal e gratuitamente. Lewandowski é o relator de duas ações que questionam a Lei 13.979, que foi aprovada em fevereiro e estabelece as medidas que podem ser adotadas no Brasil no combate à pandemia da Covid-19. Um dos artigos prevê as ações que autoridades podem adotar e, entre elas, está a vacinação compulsória. Em seu voto, Lewandowski defendeu que, atualmente, a obrigatoriedade da vacinação não contempla a imunização forçada, mas sim a aplicação de sanções indiretas, com vedações ao exercício de determinadas atividades ou à frequência de certos locais. Diogo Schelp, você começa essa.
Olha, Paulo, essa questão da vacina obrigatória, de vacinar compulsoriamente, é só mais uma dessas polêmicas criadas aí pelos atritos entre João Dória e Bolsonaro, né? Uma polêmica que sequer precisava existir. Parece que quando um diz A, o outro diz B, e assim continua indefinidamente. Do ponto de vista jurídico e constitucional, como a votação está demonstrando até agora, a última vez que eu vi o placar estava 3-0 a favor aí da compulsoriedade, né, da possibilidade de que seja compulsória a vacinação, não há nada de errado, né, em exigir isso. É uma prática que já existe nas campanhas de vacinação do país, obviamente não a vacinação forçada, mas há sanções para quem não vacina, por exemplo, os filhos, ou que não se vacina em algumas, dependendo da vacina. E pode ter outras implicações também, quer dizer, a vida de quem se recusa a vacinar pode ficar muito complicada em outros âmbitos. Por exemplo, as companhias aéreas já estão avaliando impedir que alguém embarque num voo se não tiver a vacina de Covid. Isso pode ser, inclusive, adotado por alguns países, né? Os países podem exigir que as pessoas que queiram ir visitá-los têm que tomar a vacina de Covid antes, têm que comprovar que tem a vacina de Covid. Isso, por exemplo, hoje em dia já existe para alguns países para a vacina de febre amarela. Então não seria nada muito diferente. Não querer vacinar apenas por uma questão política ou para seguir o exemplo do presidente Bolsonaro realmente não é nada sábio a se fazer.
Muito bem, antes de passar aqui para o nosso Tomé, deixa eu só dar uma nota aqui, porque o Lewandowski acabou de autorizar que estados e municípios importem vacinas usadas em outros países se a Anvisa descumprir o prazo. O ministro do STF liberou a compra de qualquer vacina com aval no exterior se a Anvisa não expedir autorização em até 72 horas. Essa decisão acaba de sair. Tomé.
É muito complicado essa questão da vacina, né? E a gente poder impor sanções a quem não quisesse vacinar. O que seriam essas sanções? Você não vai conseguir tirar uma carteira de trabalho, você não vai poder viajar, você vai eventualmente não ter permissão para fazer algum tipo de situação dentro do seu próprio país. Isso é praticamente, no meu ponto de vista, uma coisa totalmente antidemocrática. E apesar do Supremo Tribunal Federal ser uma importante e necessária instituição, alguns de seus representantes envergonham o país com as suas decisões. A última instância, nosso Poder Judiciário, que deveria proteger a população e as nossas famílias, e muitas de suas votações nos colocam em situações que não queremos estar, e envergonham o povo brasileiro. Esse é o sentimento da grande maioria dos brasileiros de bem. Um caso que é muito fácil, né, um grande exemplo, é a prisão em segunda instância, que soltou inúmeros criminosos no nosso país, inclusive o maior deles, né, o presidiário Luiz Inácio da Silva, o maior bandido deste país, e que se utilizou da simplicidade do povo brasileiro para montar o maior esquema de corrupção e a maior quadrilha que esse país já viu. Então, nós temos que estar muito atentos às decisões do Supremo Tribunal Federal, pois eles não podem, de maneira nenhuma, fazer com que a gente seja obrigado a colocar dentro do nosso corpo algo que a gente não queira, independente se for dizendo, não, vocês não podem colocar, simples assim, né, que seria um afronto à população brasileira, ou impondo sanções que realmente façam que o resultado final seja o mesmo. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai ter que ser muito cuidadoso com essa decisão, e essa decisão, no meu ponto de vista, tem que ser uma decisão técnica tomada por uma equipe médica especializada nisso, e não por esses ministros que lá estão.
Perfeito. Seu comentário, Thaís Oyama.
Paulo, a gente já discutiu isso algumas vezes, eu já disse aqui que eu sou contra a obrigatoriedade de qualquer vacina para adultos, não é? E nesse caso, eu vejo uma razão a mais para continuar sendo contra a obrigatoriedade da vacina contra o coronavírus, que é o fato de que todos os cientistas dizem que, dependendo da eficácia da vacina, 70% de cobertura, ou seja, se 70% de uma população já tomarem a vacina, isso significa que a imunidade de rebanho funciona. Então, esses 30%, digamos, que não querem tomar vacina, não tomem, não vai fazer diferença para o restante da população. E, até agora, pelo que a gente viu em relação às vacinas que estão mais próximas de ser aprovadas, todas elas têm uma eficácia muito boa, acima de 90%, tirando a de Oxford, né, que teve aquele problema e que sugeriu uma eficácia aí na casa dos 70%. Tirando essa, todas as outras têm uma eficácia acima de 90%, o que, então, torna essa imunidade de rebanho facilmente conquistável com esse 70% no máximo de população vacinada. Então, isso também desobriga a justiça a implementar essa coação aí de vacina obrigatória, né? Agora, também Tem outra coisa, você não quer se vacinar, da mesma forma que o indivíduo não tem que ser obrigado a se vacinar, também o, sei lá, o comerciante, o dono do restaurante não é obrigado a receber um sujeito que pode contaminar os seus outros clientes. Uma companhia aérea não é obrigada a incluir no seu voo alguém que pode transmitir para os outros passageiros o vírus. E outros países também não são obrigados a receber brasileiros ou gente de qualquer nacionalidade que não esteja vacinado e que possa vir a contaminar uma porção de gente nesse país. Como o Diogo lembrou, a vacina de febre amarela é obrigatória. Todas as vezes que eu fui à China, eu tive que tomar essa vacina de febre amarela, eu tive que apresentar o atestado, ela dura 10 anos pelo menos, tive que apresentar o atestado de vacinação. Isso é absolutamente normal, não tem nada de excepcional. E certamente muitos países vão exigir sim esse atestado de vacinação, até para evitar que haja uma terceira onda, uma quarta onda de coronavírus, assim que a segunda já for dominada, né? E isso aí já acontece, como lembrou o Diogo, em muitas escolas, você só registra, só matricula o filho se você apresentar a carteirinha de vacinação. Em relação a outras coisas, por exemplo, o voto é obrigatório, mas se você não quiser votar, você não vota. A questão é que daí você não tira passaporte, você pode ter problemas em se inscrever para concursos públicos, esse tipo de coisa. A opção continua sendo do indivíduo. Se ele quiser se vacinar, muito que bem. Se não quiser se vacinar, muito que bem também. Agora, ele vai ter que arcar com as consequências, como tudo que acontece quando a gente faz uma opção, né? Então, me parece óbvio e sensato esse voto do ministro Lewandowski e quem não quiser tomar, que não tome. Agora, o Estado, quanto a Estado, a obrigação do Estado é cuidar do bem-estar coletivo, não é? Então, o Estado, o governo Bolsonaro, deveria estar trabalhando para persuadir a população no sentido de estimular essa vacinação, até para proteger aqueles que não querem ou não podem, por uma questão de saúde, tomar a vacina contra o coronavírus. O Estado deveria estar fazendo isso, inclusive, para proteger os que não vão tomar. E é claro que o presidente Bolsonaro está fazendo é justamente o contrário. Então, Paulo, minha conclusão é isso. Infelizmente, contra a ignorância e contra a irresponsabilidade, ainda não inventaram nenhuma vacina.
Muito bem, Thaís, deixa eu só passar aqui uma informação que eu acho que é válido para o nosso público, para os nossos ouvintes, nossos espectadores, porque é tanta confusão em relação a essa questão de registro na Anvisa que eu acho válido a gente procurar explicar aqui para todos. Existem três possibilidades de registro na Anvisa. A primeira, o registro definitivo da vacina. O que, que é isso? Os desenvolvedores das vacinas se submetem o pedido, né, apenas após concluírem as três fases de testes da vacina. Ponto. Esse é o registro definitivo. O uso emergencial, que vocês ouviram aí os nossos comentaristas falando, permite aos desenvolvedores das vacinas enviarem os dados que comprovem eficácia e segurança antes de terminarem a fase 3 da vacina. Na última segunda-feira, a Anvisa falou claramente que pode demorar até 10 dias para analisar aí esses pedidos de uso emergencial. E a terceira possibilidade de registro é a Lei Covid, que prevê que a Anvisa terá aí 72 horas para conceder autorização de algum imunizante que tenha conseguido registro ou no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China. Caso o prazo não seja cumprido e a Anvisa não se manifeste, a autorização é concedida automaticamente. Então, só para deixar aí bem ilustrado, né, Thaís, Tomé e Diogo, para o nosso ouvinte, são essas três possibilidades. É que é tanta confusão, tanta informação, que as pessoas têm dificuldade de assimilar, né?
Posso só complementar?
Por favor, Thaís, por favor.
Então, tudo certinho que você falou, né? Registro definitivo, uso emergencial e lei Covid.
Isso.
Só queria salientar aqui que essa segunda alternativa do uso emergencial, autorização emergencial, aliás, ela só possibilita a vacinação de determinados públicos emergenciais, né? Em geral, esses públicos estão sendo representados lá pelos profissionais de saúde e pelos mais vulneráveis, idosos, etc.
Bem lembrado, Thaís.
Já o registro definitivo serve para todo mundo.
Diogo pedindo também.
Sim, eu queria só problematizar algo que a Thaís falou anteriormente, né? Ela falou sobre a questão da imunidade de rebanho, o papel que a vacina pode ter nisso. É uma questão complicada, porque tem uma parcela da comunidade científica séria que diz que a vacina não necessariamente significa que a pessoa vacinada vai deixar de transmitir ou vai deixar de ser um risco para outras pessoas se ela tomar a vacina. O maior motivo para tomar a vacina é sim, segundo os especialistas, evitar que a pessoa se contamine e fique doente. E é exatamente por esse motivo que os grupos de risco são os primeiros a serem vacinados. A questão ali da transmissão, inclusive porque isso para dizer também que quem tomar a vacina deve continuar tomando os cuidados, os protocolos de segurança para não colocar outras pessoas em risco, inclusive usar máscaras e assim por diante.
Perfeito. Podemos ir para um rápido intervalo comercial ou alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos? Então vamos nessa, são 5 horas e 44 minutos, a gente vai para a nossa segunda pausa, é bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta.
3 em 1.
O Ministério Público é um órgão que não...
Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Pan, são 5h48 da tarde e olha só, gente, uma reportagem da CNN informa que a bancada de deputados do PT se reuniu na noite de ontem e decidiu que não vai apoiar nenhum candidato sustentado pelo presidente Jair Bolsonaro para a eleição da presidência da Câmara Federal. No entanto, também não anunciou apoio a outro candidato. A decisão indica que o partido trabalha para que o próprio PT tenha candidato ou que haja também um candidato da esquerda. A bancada petista conta com 54 deputados e é a maior da Câmara ao lado do bloco constituído por PSL, PTB e PROS. E por isso é cortejada pelo Arthur Lira e pelo grupo de Rodrigo Maia, ambos aí grupos que estão disputando a presidência da casa. Já uma reportagem do jornal O Globo informa que a migração do Republicanos para o bloco da candidatura de Arthur Lira foi um baque para o grupo do presidente Rodrigo Maia, que segue sem definir qual candidato apoiará na eleição. Agora, os partidos do bloco de Lira, que ainda inclui PP, PSD, PSC, PL, Avante, Solidariedade, Patriota e PROS, somam no 193 deputados contra 158 do bloco de Rodrigo Maia. Vamos nessa, então, com comentários um pouquinho mais breves e objetivos. Thaís Oyama, é a esquerda quem decide a eleição da presidência da Câmara? Com você.
Pois é, o Rodrigo Maia está muito preocupado com isso, né, Paulo? Mas, então, só para atualizar, que teve outro encontro hoje de manhã, então, está mais ou menos assim. O PT ainda não decidiu, como você falou, se vai ou não vai lançar candidato próprio, e também não decidiu se vai atender aos apelos dos outros partidos de esquerda para formar um bloco só de partidos de esquerda. Porque, como sempre, o PT sendo o PT, né? Ele quer o protagonismo, ele quer brilhar mais que os outros, e não importa se isso é bom para todo mundo, sendo bom para ele, está ótimo. Mas, independentemente da decisão do PT de formar ou não um bloco, de lançar ou não um candidato próprio, só esse fato dele ter decidido não apoiar o Arthur Lira, o candidato do presidente Bolsonaro, já é importante porque livra o PT de ter que explicar para os seus aliados, para os seus filiados, né? Isso que ele cogitou fazer. Como é que ele vai explicar que ele está se aliando a um candidato do presidente Bolsonaro, réu duas vezes na Lava Jato por corrupção, réu duas vezes no STF por corrupção e improbidade administrativa, né? Então, e também, por outro lado, o presidente Bolsonaro ganha com essa decisão do PT de não se aliar ao candidato dele, o Arthur Lira, porque ele também se livra de explicar para os seus apoiadores, por que que o Arthur Lira, o seu candidato, estaria sendo apoiado pelo partido que ele, presidente Bolsonaro, mais criticou durante toda a sua trajetória política. E daí, nesse pé de ganha, pedem os dois candidatos, ou pelo menos o Arthur Lira, que já é candidato, e o Rodrigo Maia, que ainda não apontou o candidato que ele vai apoiar. Arthur Lira e Rodrigo Maia pedem, porque o PT não ficou nenhum e nem com o outro, né? Mas perde mais o Rodrigo Maia, porque como você falou, Paulo, a esquerda está sendo fiel da balança nessa história e o Rodrigo Maia estava contando muitíssimo com a possibilidade de ter toda a esquerda, estava não, ainda está, né? Porque existe essa possibilidade de a esquerda formar um bloco e, portanto, existe a possibilidade desse bloco todo ainda ir para o Rodrigo Maia. Mas ele estava certo de que isso poderia acontecer com mais facilidade, ou pelo menos que o PT viesse a compor o bloco dele, viesse a se juntar ao bloco dele. Então, como você falou, já tinha tido um golpe, o Rodrigo Maia já tinha sofrido um grande baque, que foi quando o Republicanos se bandiou lá do bloco dele e foi cair no colo do Arthur Lira, o que deve custar para o governo um ministério. Conclusão, agora tem 193 deputados com o bloco do Arthur Lira e 158 com o bloco do Rodrigo Maia. O que quer dizer que o Arthur Lira, o candidato do presidente Bolsonaro, réu no STF duas vezes, está na frente da corrida pela presidência da Câmara.
Vai lá, Tomé.
Quando a gente conta uma história por inúmeras vezes, né, ela pode passar a se tornar uma verdade. Mais uma vez eu coloco aqui, como eu já coloquei ao longo da semana toda, não tem nenhuma declaração do governo federal que o Arthur Lira é candidato oficial deles. É, o que foi colocado foi apenas pelo ministro Paulo Guedes, dizendo que o Lira teria alinhamentos em relação às pautas que o governo está colocando. Tanto que o próprio presidente Bolsonaro deu autonomia para Tereza Cristina, né, para a nossa ministra, poder estar se alinhando com a bancada agrícola. Então, vamos primeiro tirar essa colocação que todos os dias é colocada como Lira, o candidato do Bolsonaro. Um outro ponto importante é falar sobre o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele é a representação da velha política. Ele não acredita em nada a não ser no poder. Tanto faz se precisar de estar aliado com o PT, PMDB, PSOL ou qualquer outro tipo de partido. O que ele quer é o seu poder, né? Este homem tem que ser banido da nossa política. Ele já perdeu o posto de presidente da Câmara, graças a Deus, ele não será mais, né? Porque havia aí, de uma maneira muito clara, uma tentativa de poder colocá-lo novamente junto com o presidente do Senado para ter a oportunidade de se reeleger, e isso caiu graças à pressão do povo brasileiro, e também, né, seria um afronto à nossa Constituição tudo isso. Em 2022, o que a gente espera é que, com a politização da nossa população e com a consciência política que o brasileiro cada vez mais está criando, que ele não seja reeleito e que apenas seja um brasileiro normal, que será sempre lembrado como o Botafogo da Lava Jato.
Perfeito. Bem breve, Diogo Schelp, por favor.
Bom, bem breve, então. O PT tem a maior bancada individual na Câmara dos Deputados. Poderia ser o fiel da balança, pode ser o fiel da balança nessa disputa da presidência da Câmara dos Deputados, mas não consegue se decidir, né? E a indecisão sobre apoiar ou não o candidato que for indicado pelo atual presidente, Rodrigo Maia, favorece, obviamente, o candidato do presidente Bolsonaro, que agora foi recusado pelo PT. E, além disso, pode estar influenciando aí o atraso no anúncio do candidato do grupo do Rodrigo Maia.
Feito. E no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acham correto o Estado promover restrições aos que se recusarem a tomar a vacina. Vocês nos responderam, então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, galera do 3 em 1. Eu sou Gaspar, falo aqui de São Miguel Paulista. Na minha opinião, as pessoas não são obrigadas a tomar qualquer que seja a vacina. Porque nós vivemos em um país democrático, todo mundo tem o direito de escolha. Eu escolho a não tomar. Eu não vou tomar. É um direito meu. Acho que é o direito de todos. Toma quem quiser. O Estado ou o município não pode obrigar ninguém a tomar. Boa tarde. Um abraço, amigos.
Muito boa tarde a todos do 3 em 1, aos espectadores e membros da banca. Meu nome é Marcos, falo de São Paulo. Eu acho o seguinte, eu acho que tem que ser facultativo as pessoas tomarem a vacina, mas acredito que tenha que haver leis as quais os estabelecimentos permitam-se a não receber pessoas que optarem em não se vacinar, para preservar a vida daqueles que não podem tomar vacina ou daqueles que já se imunizaram. É isso, obrigado, boa tarde.
Tá aí a participação de vocês, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Deixa eu me despedir aqui dos nossos comentaristas. Thaís Oyama, um beijo para você e até amanhã.
Outro Paulo, até amanhã. Tchau para todos, Tomé, Diogo, até amanhã, Jason.
Tchau, Tomé, abração.
Um beijo, Thaís. Um abraço, Paulo. Um abraço, Diogo.
Valeu, Diogo.
Valeu, Diogo. Valeu, Tomé. Valeu, Thaís. Valeu, Paulo. Um abração para a audiência.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os Pingos dos Is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Até amanhã, sexta-feira, hein, gente? Tchau!
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
Olá, muito boa noite. 18 horas em São Paulo. Está começando agora os Pingos nos Is. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. E eu...